Montreal, no Canadá, sediou neste mês a COP15, a Conferência da Biodiversidade. Depois de 4 dias de intensas negociações, mais de 190 países fecharam um acordo considerado histórico para colocar um freio na destruição da biodiversidade e seus recursos. Esse é o assunto de uma entrevista que a jornalista Paula Groba, aqui da Rádio Senado, fez com o professor Braulio Dias, da Universidade de Brasília, e que participou da COP15. Acompanhe a entrevista.
Um pacto pela paz com a natureza. Assim está sendo chamado o acordo histórico que mais de 190 países firmaram este mês durante a COP15, Conferência da Biodiversidade. E por que isso é tão importante para mim, para você e para todos que habitam esse planeta? Bom, porque estamos numa corrida contra o tempo para preservar a natureza que nos resta, sob pena de não existirmos mais daqui a um tempo. A biodiversidade compreende a toda a variedade de plantas, animais e micro-organismos que fazem o papel de nos fornecer alimentos, remédios e ainda alimentar a indústria com matéria-prima. Bem, e para falar sobre o que diz esse novo acordo mundial e o que ele traz de bom para o Brasil, eu converso agora com o professor de Ecologia da UNB, Braulio Dias, ele que também é ex-secretário da Convenção da Diversidade Biológica da ONU e ex-secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Olá, professor, é um prazer para a Rádio Senado fazer esse bate-papo com o senhor.
Olá, Paula, prazer é meu participar desse bate-papo.
Bom, o senhor voltou essa semana de Montreal, onde aconteceu a COP15, a COP da Biodiversidade, né? Trazendo na mala algumas boas notícias. Um acordo histórico na área de biodiversidade. Conta pra gente o que diz esse acordo e como na prática ele pode nos ajudar.
Então, foi o acordo mais importante a nível global sobre biodiversidade adotado certamente na última década. Então, ele aprovou um novo marco global de biodiversidade para um conjunto de metas, 23 metas, para ser alcançados até 2030 e 4 objetivos de longo prazo a serem alcançados até 2050. E o objetivo geral é que a humanidade possa voltar a viver em harmonia com a natureza, porque, infelizmente, atualmente, nós estamos destruindo a natureza e vamos sofrer as consequências disso. Esse acordo estabeleceu um conjunto, então, importante de metas quantitativas para se proteger pelo menos 30% dos ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos do mundo. Também restaurar pelo menos mais 30% de ecossistemas e terras degradadas e também fazer um aproveitamento sustentável da agricultura nas áreas de floresta e outras atividades que utilizam a biodiversidade. Houve um acordo importante sobre repartição de benefícios pelo uso dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais para os países detentores desses recursos e desses conhecimentos, não só os países, mas também os povos indígenas e comunidades tradicionais. E um grande componente de acordos financeiros. Então, os recursos financeiros internacionais para os países em desenvolvimento vão ser ampliados em 3 vezes, né, atingindo até o final de 2030 um montante de pelo menos 30 bilhões de dólares americanos para financiar a biodiversidade. Além disso, serão mobilizados financiamentos junto ao setor privado e também será feita uma reforma, todos os países se comprometerem a fazer uma reforma dos subsídios econômicos governamentais que ainda financiam atividades que contribuem para a destruição da natureza. Então, a gente espera que com todo esse conjunto de decisões aprovadas na COP15, no total foram 35 decisões, eles vão revigorar bastante as agendas de conservação, de restauração, de uso sustentável da biodiversidade e de repartição de benefícios em todos os países do mundo. E com isso, a gente espera poder, num futuro próximo, viver novamente em harmonia com a natureza.
Bom, e agora os países voltam para casa com o dever de casa para fazer, né? Eles vão ter que montar suas estratégias para ter acesso a esse dinheiro, a essa parte financeira, e também organizar como restaurar, como manter essa biodiversidade nos seus países, né? Como é que vai ser esse trabalho?
Os países já adotam estratégias nacionais e planos de ação para implementar seus compromissos de biodiversidade. E o Brasil tem uma estratégia e plano de ação nacional que foi concluída na última versão atualizada, em 2017. Só que essa estratégia nacional perdeu validade no final de 2020. Então, o que será necessário agora é que o novo governo atualize essa estratégia nacional, atualize as metas nacionais de biodiversidade, alinhando elas com as novas metas adotadas na COP15 em Montreal e estabelecendo a extensão, né, da validade dessa estratégia, pelo menos até o final dessa década, 2030. E, idealmente, o que a gente espera é que essa nova estratégia atualizada e com metas também atualizadas, metas nacionais atualizadas, possa ser objeto de um decreto presidencial determinando para todos os órgãos do governo que contribuam para a implementação dessa estratégia e dessas metas. Isso nos qualificará para que a gente possa, então, receber recursos do exterior, né, e para financiar uma série de atividades em prol da biodiversidade em todos os biomas brasileiros.
Pois é, professor, a gente está falando tudo isso para alertar o cidadão sobre a importância da gente preservar a natureza, né? Fala-se que hoje a gente tem 75% dos ecossistemas do planeta já alterados pela ação humana e cerca de 1 milhão de espécies sob risco de extinção. Eu não quero alarmar, não, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é altamente perigoso para nós humanos se mantivermos esse ritmo de devastação, não é, professor?
Se a gente não assustar esse processo de degradação e reverter esse processo, restaurando os ecossistemas degradados, ampliando as ações de conservação e de uso sustentável, as consequências serão terríveis, né? Então, nós teremos uma menor oferta de recursos naturais, né, para a economia do país. Por exemplo, todo o setor agropecuário. Você não faz nada no setor agropecuário sem biodiversidade, sem recursos genéticos, sem polinização, sem agentes de controle biológico de pragas, sem organismos que promovem fertilidade nos solos, né? Então, a agricultura é altamente dependente da biodiversidade e nós estamos destruindo essa biodiversidade. E com mudanças climáticas, a agricultura no mundo inteiro vai sofrer um impacto enorme e não será mais possível cultivar as mesmas lavouras como atualmente. Então nós teremos que desenvolver novas variedades, né, resistentes a um clima com mais calor e com um aumento de períodos de seca, né? E isso, para fazer isso, nós precisamos de recursos genéticos. Portanto, se a gente continuar a perder biodiversidade, vamos ter falta de recursos genéticos para que a gente possa adaptar a agricultura às novas condições climáticas. Vou dar um exemplo, e também tem na questão da saúde, outro exemplo importante. Nós sofremos muito, desde o início de 2020, com essa pandemia da Covid-19, né, que matou, infelizmente, quase 700 mil pessoas no Brasil, e causou muitos danos à saúde de outras pessoas, danos econômicos, muita gente perdeu o emprego, etc. Então, e essa pandemia surgiu a partir de uma doença de morcegos. Isso é resultante de degradação da natureza e de tráfico ilegal de vida silvestre para usar no consumo de carne de animais silvestres. Então, é daí que surgiu essa pandemia. Se a gente não voltar a cuidar dos ecossistemas, o risco de aparecer novas pandemias como essa vai continuar bastante alto.
Todas as áreas têm que se preocupar com isso, então, e tem uma responsabilidade sobre isso. Professor,
exatamente.
Muito obrigada pela conversa, foi um ótimo bate-papo. e que a gente tenha essa consciência cada vez maior, né, de proteção, e cobre de nossos políticos, de nossas autoridades, esse cuidado com o meio ambiente.
É fundamental, Paula, e agradeço a oportunidade. E, infelizmente, a maior parte da população hoje em dia vive em cidades e distantes da natureza. Então, elas não enxergam essa degradação, essa perda de biodiversidade. Apenas quem mora lá no meio da floresta é que está vendo isso. Então, essa conscientização, essa necessidade de melhorar a consciência da população, em especial da população urbana, é essencial.
Exatamente. Bom, conversei com o professor Braulio Dias, ele que é professor da UNB de Ecologia e também participou da COP15 lá em Montreal para tratar desse novo acordo sobre a biodiversidade. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um ótimo dia.
Foi um prazer, Paula. Ótimo dia para você também.